é tempo de mais um bloco informativo com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Sindicato dos Trabalhadores da Cerâmica e Construção do Sul exige o apuramento de responsabilidades no acidente de trabalho em Abrantes. O secretário de Estado presidiu na CCR a assinatura do apoio ao financiamento de um projeto da Comissão da Fábrica da Igreja. Aplicação informática desenvolvida em Tomar, o Smart Fest, é destaque este mês na revista de âmbito nacional Smart Cities.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cortoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária. E o dia de hoje vai estar com céu limpo, ainda apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões sul e interior centro durante a tarde. O vento vai soprar fraco a moderado, também durante a tarde no litoral e terras altas. Haverá ainda subida da temperatura, máximas de 27 graus para o Porto, 29 para Faro, 30 para Leiria, 31 para a Guarda, 32 para Coimbra, 34 para Lisboa, 36 para Castelo Branco, Santarém e Évora e 38 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Sindicato dos Trabalhadores da Cerâmica e Construção do Sul exige o rigoroso apuramento de responsabilidades no acidente de trabalho ocorrido na última segunda-feira na construção da nova unidade de saúde familiar em Abrantes, onde a queda de uma placa de betão causou a morte de dois trabalhadores. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, este organismo refere que, a juntar a este caso, há a registar desde o início do ano várias ocorrências um pouco por todo o país, com muitos casos mortais. Os números são efetivamente assustadores. Este ano já faleceram 18 trabalhadores da construção em acidentes. No mesmo comunicado, o sindicato questiona qual o papel da autoridade para as condições de trabalho na prevenção e fiscalização deste tipo de atividade, num quadro de redução de competências e meios imposto por este governo, PSD-CDS, meios técnicos e humanos que serão ou não suficientes e adequados, questiona o sindicato. O texto termina a dizer que, a comprovar-se a falta de proteção e segurança, trata-se de um crime que merece a punição adequada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um homem foi resgatado pelos bombeiros de Tomar da zona da água balnear de Vila Nova, na Serra, na Albufeira do Castelo do Bote. Este homem foi depois transportado para o Hospital de Abrantes face a ferimentos que terá sofrido. Está ainda por perceber em que estado se encontra o indivíduo. Refira-se que chegou um alerta ao quartel dos bombeiros de Tomar que dava conta, em primeira instância, de que o homem tinha caído à água. Por aquilo que se sabe, a vítima foi transportada de barco até à zona de Vila Nova, onde foi então possível aos bombeiros proceder ao resgate.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizou-se nesta quinta-feira, ao final da tarde, a cerimónia de assinatura do contrato de financiamento do programa Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva na Igreja da Roda Pequena, a Ceiceira. A cerimónia contou com a presença do secretário de Estado da Administração Local, António Leitão Amaro, e do presidente da CCDR, Lisboa e Val do Tejo, João Teixeira, a que assistiram também o vereador Hugo Cristóvão, em representação do município, vários membros da Assembleia Municipal, autarcas de freguesia e os responsáveis pela Comissão da Fábrica da Igreja. Coube ao padre João Forjás Freitas, parco da freguesia de Aceceira, a intervenção inicial, onde recordava que o trajeto de mais de 20 anos que levou ao concretizar deste apoio a esta obra, que tem um custo final estimado em 100 mil euros.
Que fomos teimosos, que insistimos, que batemos à porta, voltámos a bater, não desistimos. E conseguimos agora resultados, assim se pode dizer, dessa insistência. Não é, Dinis? veio essa, valeu a pena essa existência de todos nós. Portanto, eu comecei por dizer precisamente este grupo que foi a primeira comissão, e penso que ainda é, nomeado por Sr. Bispo em 1993, portanto, praticamente desde 1994, 95, 96, foram batendo, e valeu a pena. Agradecer-vos, obrigado, quando nas vossas pessoas, evidentemente, agradecemos isto. É para a comunidade, é este conjunto de pessoas que necessita deste local para se encontrar. Já o estamos a usar, pelo menos em determinadas circunstâncias, nos funerais, nas festas, mas esperamos usá-lo com mais frequência quando conseguirmos terminar. Agora, com a ajuda que nos dão, vai ser possível certamente terminar. Dou graças a Deus, agradeço também às entidades que nos deram esta oportunidade.
Seguiu-se a intervenção do Secretário de Estado da Administração Local. António Leitão Amaro explicou as razões deste apoio ao projeto que está a ser desenvolvido pela Comissão da Fábrica da Igreja e que ascende, em termos de apoios por parte do Estado, a 50 mil euros.
Conseguimos trazer aqui metade, basicamente, do custo deste projeto. Depois, para vos explicar o porquê desta escolha, e é uma escolha entre centenas, e nós conseguimos escolher 30, 40 por ano, não mais, para perceberem, portanto, há centenas a candidatar-se e nós apoiamos 30, 40 por ano. E, por último, para fazer um apelo, que é um apelo que é simbólico, no sentido em que eu sei que o vão cumprir, mas eu tenho que o fazer, que é... Lembrem-se que este é dinheiro de todos. Isto não é dinheiro deste rapaz que passou aqui vestido de secretário de Estado, que estava era temporariamente, não foi isto, não é dinheiro meu. Isto é dinheiro de nós todos e de todos os outros que não estão cá portugueses. Quando nós pagamos os impostos, seja quando ele sai da nossa, do nosso, vemos o recibo do salário, ou a pensão, ou vamos às compras e lá vai o IVA, perguntamos, ou pagamos o IMI da casa, perguntamos, é impostos. Onde é que ele vai? Enfim, vai para coisas importantes. A educação, a saúde, até financiar as autarquias, a segurança, as estradas, tanta coisa. Mas também, desta vez, calhou a este projeto. E este dinheiro é de todos. É dinheiro que vem do suor de todos. E é muito. Como sabemos, os impostos estão altos demais. E por isso, este é dinheiro que custa a todos os portugueses, primeiro angariar e depois perder, no sentido em que o contribui, em que o passa para o Estado, é importante que quem possa ter o privilégio de o utilizar, o utilize bem. Claro que eu não digo isto com sentido paternalista, este apelo é um apelo simbólico. Se eu não confiasse na comunidade, em todas as pessoas que estão à frente desta da fábrica da Igreja, eu não, com certeza, não teria dado apoio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A aplicação Smarter Fest, desenvolvida pelo Instituto Politécnico do Mar, em colaboração com a empresa Softinza do grupo IBM e com as forças de segurança, a PSP e GNR, bem como a Proteção Civil Municipal de Tomar, é um dos destaques da revista de âmbito nacional Smart Cities, destinada ao tema precisamente cada vez mais emergente das cidades sustentáveis. A edição de julho e agosto apresenta um artigo de 3 páginas dedicado à Festa dos Tabuleiros e ao projeto Smarter Fest. Recordo-se que a criação de uma aplicação móvel útil aos visitantes da festa, com um programa da Festa dos Tabuleiros, a localização dos parques de estacionamento e os diversos acessos à cidade, facilitando assim a ação também das forças de segurança, foi o objetivo central do desenvolvimento desta aplicação, que terá utilização noutros eventos, para além da Festa dos Tabuleiros. Como diz a revista, o projeto Smarter Fest deu uma lufada tecnológica à tradicional Festa de Tomar, ao desenvolver uma aplicação móvel dedicada aos visitantes, a pensar na melhoria das condições de acesso ao evento, e criou também 2 centros inteligentes de operações para ajudar as autoridades de segurança a tomar decisões em frações de segundo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda a propósito da festa, nos próximos dias 4 e 5 de setembro, tomarenses e turistas vão poder assistir à apresentação do filme Festa dos Tabuleiros, da autoria de Daniel Campos. Trata-se de uma monografia da produtora Vídeo Campos sobre a festa com o testemunho de personalidades tomarenses e que pretende dar a conhecer e entender a origem, história e significado da festa com imagens da edição deste ano. O filme será exibido na sexta-feira, dia 4 de setembro, pelas 21h30, no Cineteatro Paraíso, e no sábado, dia 5, à mesma hora, na Praça da República.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão disponíveis para consulta os documentos inerentes ao segundo procedimento para a atribuição de espaços na Feira de Santa Iria 2015, a realizar em outubro. Este ano, a principal alteração produziu-se no formato diferenciado do procedimento de distribuição de espaços, conforme os agentes económicos envolvidos, instituindo-se, para além do procedimento por sorteio, também o procedimento por proposta em carta fechada, solução que pretende defender o interesse público, ou seja, melhorar a sustentabilidade económica da Feira de Santa Iria. No que se refere às taxas, os divertimentos para adultos e crianças são os que mais continuam a pagar. Os montantes vão desde os 900 euros aos 9 mil euros por áreas de ocupação que se situam entre os 100 metros quadrados e os 850 metros quadrados. Há lugares disponíveis para a prestação de serviços de restauração e bebidas, onde se incluem a venda de farturas, stands de doces regionais e a venda de castanhas ou caipirinhas, e para os feirantes de roupas e calçado, entre outros. De acordo com o vereador Bruno Graça, responsável no município de Tomar pela organização da Feira de Santa Iria, que este ano decorre no período compreendido entre o dia 16 e o dia 25 de outubro, a primeira fase da abertura do procedimento para a atribuição de espaços no certame registou uma ocupação superior à de anos anteriores, atingindo os 78%.
Foram colocados 93 lugares para candidaturas, concorreram 94 candidatos, sendo certo que houve naturalmente candidatos que se candidataram a lugares mais que um o mesmo lugar, pelo que restam neste momento dos 93 lugares disponíveis, restam 21. Dos lugares, por exemplo, de divertimento, que é sempre a zona, digamos, mais importante em termos de funcionamento da feira, que é um núcleo central, foram colocados 15 lugares a concurso e, portanto, só um ficou sem candidatos. Portanto, haverá candidatos para todos os lugares. Se não houver, de facto, desistências, esta primeira fase está melhor em termos de candidaturas do que a do ano passado. Portanto, o ano passado ficou por 67%, digamos, os lugares que tinham sido candidatáveis, digamos assim, tinha havido candidatos, e este ano há 78% dos lugares já têm candidatos, portanto, para serem ocupados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Orém e uma comitiva de empresários orienses vão realizar uma missão empresarial a Belo Horizonte e a Buareri, no Brasil, entre os dias 22 e 29 de agosto. Esta missão tem como principais objetivos promover o Conselho de Orém no Brasil e captar investimentos brasileiros. A missão contempla o encontro com o prefeito de Ouro Preto para formalizar ali um protocolo de intenções entre Orém e aquele município e a assinatura de um protocolo entre Minas Gerais e Orém pelo governador do estado de Minas Gerais. Entre outros encontros, o município de Orém estará também representado no encontro empresarial da Federação das Indústrias do estado de Minas Gerais, onde o presidente da Câmara Municipal de Orém fará também uma intervenção sobre oportunidades de investimento em Portugal, especificamente no concelho a que preside.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Ecologista Os Verdes, que vai aparecer integrado nas listas da coligação democrática nas próximas legislativas, quer ver reforçado o projeto que tem vindo a desenvolver ao nível do distrito. Sónia Colasso, candidata do PEV, disse em declarações prestadas à ERTS que é necessário alterar a atual situação política do país e apontou algumas das questões que vão estar no centro do debate eleitoral no Distrito de Santarém nestas legislativas.
Como é óbvio, o caminho que foi seguido e que foi traçado ao longo destes últimos 4 anos foi desastroso, continua a ser, as famílias completamente atingidas nos seus direitos, os cidadãos sem conseguir aceder aos serviços públicos, a imigração a atingir níveis enormes, à semelhança do que tinha sido, não é, na década de 70, e por isso, sem dúvida, que o nosso trabalho, tudo aquilo a que nos propomos até outubro, é divulgar as alternativas que existem para uma política diferente, para uma política que construa a mudança que é necessário para todos podermos viver para um país com o futuro que queremos para Portugal, um futuro melhor para todos nós. Marcas e objetivos essenciais é continuarmos a crescer, a reforçar todo o projeto que tem sido desenvolvido pelos Verdes aqui a nível local e em conjunto com os nossos parceiros da Coligação Democrática Unitária. Temos trabalho feito a nível parlamentar sobre as situações do distrito, desde as questões da defesa da biodiversidade do Tejo, desde a questão dos incêndios, desde as questões dos serviços públicos, da área da saúde, dos transportes. Tudo isto serão marcas que são importantes porque no Distrito de Santarém têm que ser desenvolvidas, têm que ser apoiadas para um melhor desenvolvimento também da nossa região.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Bloco de Esquerda está também na corrida às próximas legislativas de 4 de outubro. No Distrito, o candidato Carlos Matias lidera a lista dos bloquistas, que já definiu como uma das suas grandes prioridades e objetivos conseguir voltar a eleger um deputado pelo Distrito de Santarém.
Propomos ser eleitos para a Assembleia da República e recuperar o lugar de deputado que já foi ocupado por um militante do Bloco de Esquerda, pelo José Guzmão, que fez um trabalho brilhante e que era preciso que esse trabalho fosse continuado por alguém do Bloco de Esquerda em nome da nossa região. Já agora aproveitamos para assinalar, agora que entregámos a lista, que o nosso distrito era representado por 10 deputados, agora é representado por 9 deputados, porque perdeu o peso demográfico no país. E isto é de facto o retrato daquilo que se passa na nossa região. Uma região que está a perder peso pela imigração, pela saída de muita gente, muito, sobretudo muitos jovens, procuram ganhar a sua vida no estrangeiro, mas está também a perder peso relativo demográfico no nosso país e, portanto, a perder também peso político. É em nome destas regiões cada vez mais despovoadas, das freguesias que foram extintas, das populações que não têm médico, dos desempregados, das populações abandonadas, sem transportes, em nome de todos eles, que estes candidatos e estas candidatas hoje apresentaram aqui uma lista e se propõem a resgatar a esperança para o nosso país, porque o nosso país bem precisa de esperança para mudar de rumo, para recuperar o que é nosso, para recuperar os serviços públicos e para recuperar um futuro, ganhar esperança num futuro a que, de facto, a nossa população, o nosso Ribatejo, tem direito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Mação financia desde há 4 anos a aquisição dos livros escolares dos alunos do primeiro ciclo do ensino básico naquele concelho, recomendados pelo Grupo de Escolas Verde Horizonte. O apoio, recorde-se, é de 100% para alunos do primeiro escalão, de 75% para alunos do segundo e ainda de 50% para os restantes alunos, desde que seja requerida à Câmara Municipal de Mação precisamente esse apoio. Este ano estão já abertas as candidaturas ao apoio à aquisição de manuais escolares no primeiro ciclo do ensino básico, ano letivo 2015-2016, candidaturas que decorrem até a final do primeiro período escolar. O formulário de candidatura está disponível no site do município de Mação, bem como na recepção da autarquia, nas juntas de freguesia e no serviço de ação social, onde deverá, aliás, ser entregue posteriormente, juntamente com os respectivos documentos do pedido de apoio. É tudo. Fechamos então assim. A informação regressa aqui à antena da Hertz. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.